Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extrema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calma.
Na sua frente hoje,
na
cara.
Na frente, cara, porque tem outra pessoa do meu lado aqui.
Cara. Pô, estamos em outro lugar, pra quem não tá, pra quem tá assistindo aqui, tá vendo que a gente não tá no estúdio, né? Estamos onde, Fabião?
A gente tá em Americana, a 150 quilômetros da nossa casa aqui. Viemos agora, sexta-feira, né? Atendemos, trabalhamos de manhã, né?
Isso.
Lá. E viemos aqui em Americana para conversar com o cara mais famoso da cidade.
Da cidade, é. Desde o ano passado, né? O cara mais famoso aqui, há 365 dias atrás.
O cara chegou, a gente nem vai, apresentar daqui a pouco. Quem tá ouvindo vai, já viu que tá escrito também,
já
né?
Já tá no.
A gente chegou aqui, pô, parece vereador, prefeito aí da cidade.
Bom,
né?
Antes de a gente começar o bate-papo, lembrar todo mundo que tá assistindo aí no YouTube, se inscrever no nosso canal, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, você pode ser membro do Extrema também.
Exato, então tem um link aqui embaixo que vai direcionar você direto pro YouTube lá, você poderia estar assistindo esse episódio aqui com
você
a gente,
podia ter vindo,
né?
No carro com a gente aqui, trocando uma ideia, ouvindo um sonzinho e tal,
então,
né?
Vários benefícios e você ainda ajuda a gente a viabilizar, né, essas viagens, né, pagar, né, o Red Bull aqui do Vini Maker que tá filmando, né, que é caro, né, Thiago?
Isso aí, quem também tá vendo no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário e... Viemos até onde? Falar com quem?
Quem trouxemos pro Extrema?
É, trouxemos Hugo Farias.
Veio correndo?
Não. Você já podia ter feito, né? Uns trechinhos de São Paulo até Americana. Bom, pra quem não tá acompanhando, o Hugo tá fazendo 365 maratonas aí seguidas, dia após dia. Ele é aqui de Americana, então viemos pra cá. Estamos há 2 dias aí da última maratona. Viemos contar essa história toda. Primeiro, obrigado por ter recebido
a
gente aí.
Obrigado, cara. Obrigado, a satisfação é minha recebê-los aqui. Sejam bem-vindos.
Pô, muito legal. Pô, a galera que tá acompanhando aí, pô, falta 2 dias, né? Então, no domingo, a gente veio pra passar o fim de semana aqui. Então, amanhã à noite tem um jantar de massas, né? O Hugo vai dar uma, vai falar um pouquinho sobre o que vai rolar aí, né? Porque quando a gente lançar esse episódio, já vai ter rolado tudo.
Já.
Isso. E aí tem o evento, a prova do que a gente vai correr. A gente vai fazer 21, claro, né? Porque a gente não aguenta ainda 42, né? Vamos pegar umas dicas aqui. E depois tem um churrasco, tem uma confraternização aí, né? Então, a gente veio pra passar o fim de semana aqui em Americana.
Completo.
Aqui.
Completo. Bom, cara, a primeira coisa, assim, eu acho que você já deve ter respondido 1 milhão de vezes, mas assim, essa semana atendendo o pessoal lá na clínica, pô, falando, não, vou gravar com o Hugo lá. Mas, cara, por que
você
vai fazer isso, velho?
Então, a primeira pergunta é por quê, cara?
Bom, conta pra gente.
Essa,
cara,
é a pergunta, essa é a pergunta mais comum. E eu sabia que eu teria de respondê-la até o último dia ou até depois, né?
Com certeza.
Porque logo que eu comecei o projeto, foi a primeira pergunta que apareceu. E é natural, as pessoas se assustam porque é algo incomum, foge do senso comum, né? E o legal é que quando eu bolei o projeto, eu decidi que eu queria fazer algo de impacto. E aí veio essa ideia maluca de correr uma maratona por dia. É, eu trabalhava ainda, trabalhei 22 anos no segmento privado e fiz uma reflexão sobre o uso do meu tempo, era executivo de serviço de tecnologia, trabalhava fácil 10, 12, 14 horas por dia, viajava bastante, tenho 2 filhos, um casal, Vinícius e Alice. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero continuar fazendo na minha vida? Onde eu vou chegar? Poxa, eu não ganho mal. Uma série de benefícios, mas e aí, é isso que você quer? Aí eu cheguei à conclusão que não. Eu falei, cara, tá, e aí, o que você vai fazer? Eu decidi que eu queria fazer algo de impacto que pudesse inspirar outras pessoas. E aí eu já tinha corrido uma maratona e falei, será que é possível correr uma maratona por dia durante 1 ano? Será que isso é possível?
Isso foi um estalo, assim, tipo, por que eu vou fazer? Né?
Foi um estalo.
Assim,
podia será que ser alguém...
qualquer outra coisa.
Podia ser
coisa,
qualquer
né?
coisa.
Será
né?
que alguém já fez isso na vida? Aí fui pesquisar, dei um Google ali e descobri que um belga, o Stephen Engels, fez isso em 2010 para 2011. Aí eu falei, caramba, se esse cara fez, é porque é possível. Eu não sou talentoso, eu sou disciplinado. Eu falei, se eu me propor a fazer isso... tenho chance de conseguir.
Sim.
Claro que tem inúmeros riscos. Falei, tá, deixa eu... E aí o tempo foi passando, e eu falei, deixa eu estruturar isso como um projeto. Comecei a estruturar isso como um projeto. Falei, já que eu vou fazer essa maluquice toda, será que isso pode gerar alguma contribuição para a ciência? O cara lá não tinha feito. Eu conversei com alguns amigos médicos, E um deles falou, ó, conversa com esse médico aqui lá do Incor. E vê o que, que ele acha. Aí eu mandei mensagem pelo Instagram. Mandei pra ele e ele, 2 dias depois ele respondeu, falou, cara, consegue vir aqui pra gente conversar? Aí eu fui, cheguei lá, tinha umas 5 pessoas me esperando. A diretora do centro de pesquisa me pregou na parede com um monte de perguntas. E aí eu respondi tudo e eles falaram, olha, existe na literatura bastante informação sobre o efeito da atividade física em excesso no sistema cardiorrespiratório e tal, mas nada dessa magnitude. A gente topa te acompanhar, mas a gente vai ter que passar por um comitê de ética, vamos ter que submeter isso para um board e tudo. E assim que a gente tiver aprovação, aí a gente escreve o protocolo de pesquisa. E aí submete. Aí eu gostei, aliás, foi a primeira vitória. Eu considero essa contribuição para a ciência um dos principais pilares do projeto. E então essa foi uma primeira vitória. Eu falei, cara, que legal. Então agora eu preciso montar uma equipe multidisciplinar para trabalhar no projeto.
Então só te cortando um pouquinho, você está sendo alvo de estudo ainda. Sim. Aí. Vão publicar depois alguns artigos científicos. Sim. Aí. Que legal.
Eu faço acompanhamento mensal. Lá, eu faço um ecocardiograma para ver a estrutura física do coração. Já posso adiantar que não mudou em nada do início para cá, porque tinha um receio de se o coração ia aumentar, diminuir e tudo.
Hipertrofia.
Não, isso não aconteceu. Com a ergoespirometria, eles esperavam encontrar alguma coisa também. Na verdade, melhorou meu coração. No início eu tinha uma certa arritmia e agora eu não tenho mais. Então ele se adaptou de uma tal forma que ganhou um condicionamento que antes eu não tinha.
Legal. Hugo, antes até de você falar, você ia começar a falar da equipe que você montou. Para quem que você contou primeiro ali? Quando você antes estava na sua cabeça, e da cabeça, sei lá, para uma planilha lá de Excel. E aí, para quem que você falou, puta, quando você tomou a decisão?
Eu fui dando algumas dicas para minha esposa.
Sugerindo.
Olha, o que você acha? Se alguém fizesse isso
tem
aqui...
Tem um amigo que meu que estava pensando.
E ela falou, isso não rola. Porque o projeto original, isso eu acho que eu nunca falei, é a primeira vez. O projeto original não era correr num local só. Era rodar o Brasil. Só que a logística e a dinâmica seria muito complicada. E eu teria que me ausentar de casa. Aí o dia que eu cheguei pra falar com ela tinha me convidado pra viajar. Aí eu tô na viagem, converso com ela, falo assim, peraí, eu te chamo pra gente ficar junto e tu tá querendo ficar longe de mim?
E daria, né? Porque são o quê? 15 mil quilômetros que você tá correndo. Daria pra ir de ponta a ponta, né?
Eu faria
Brasil,
volta,
né?
Faria
a
volta.
A costa inteira, né?
Isso.
Só que
aí não rolou. Aí eu falei, então não vai dar certo, vou ter que correr só em americana.
Mas aí você convenceu
mas
ela.
Mas eu contei, ela foi a primeira pessoa, só que ela ficou sabendo só depois que eu pedi demissão.
Ah, depois que você
pediu. Por quê? Justamente por isso, por ser algo incomum. Ninguém está preparado para esse tipo de decisão, nem você mesmo. Você se questiona se você está ficando maluco. Porque do nada você pega uma carreira de 22 anos... especializações, investimentos, investir a vida inteira e de repente você fala o seguinte, não quero mais isso. Você se questiona e o mundo te questiona.
Com certeza.
Só que aí eu falei, cara, é isso mesmo. Depois que eu tinha conversado com o Incor, que eu conversei com profissionais, que eu vi que esse projeto poderia engajar bastante porque fala de desafio, é do âmbito do esporte, é algo surreal. Eu falei, é isso. E a construção de uma nova marca. Sim. É a minha marca. E eu decidi fazer algo de impacto.
Legal. E o projeto chama Projeto Propósito, né?
Exato.
E por que desse nome assim? O que, que você decidiu? Qual que é o propósito?
Quando eu comecei a desenhar, ele não tinha um nome ainda. Tinha várias tentativas, assim, algumas ideias. E acho que é um dos quadros que vocês perguntam, mas eu já vou antecipar. Um dos filmes que me inspirou foi 14 Picos. Do Nins Dai. E ele fez algo surreal, algo para inspirar, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. E o meu projeto é muito nessa linha. Eu ainda não sabia o nome, Mas o projeto, o propósito é inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de coisas, fazer coisas incríveis. É sobre mudança de rota, é sobre construir uma nova história, é sobre acreditar em você, acreditar que você é mais forte do que você imagina. É, a gente é mais forte do que a gente imagina, só que a gente só descobre isso depois que você se coloca numa situação adversa. Quando você se vê diante de uma situação adversa, aí você descobre a real força que você tem. É, e eu passei por várias situações no projeto. E assim, é mais bizarro ainda o fato de eu ter feito apenas uma maratona na minha vida e me propor a fazer isso. É, mas eu deixei tudo para trás. Eu larguei uma carreira bem sucedida para investir nisso. É um empreendimento, né? Meu primeiro empreendimento. Então, o que eu falei para mim mesmo? Vai ter que dar certo. Custe o que custar.
Então, tem um empreendimento por trás aí, né? É. Construção de uma marca.
Não, tu já construiu, né? É. Foi uma coisa que... Não sei se você esperava, assim. É porque todo mundo, com certeza, acho que você deve ter pensado, se eu concluir isso daqui, vai ser... Vai ter um alcance gigantesco, mas eu não sei se você imaginava o tamanho do alcance, né? A gente viu aqui o pessoal de Santa Catarina, que veio para prestigiar, que já vieram, né, outras vezes. Uhum. Então, quer dizer, o Brasil inteiro está conhecendo. Até agora, vi que você começou a escrever em inglês também, então deve ter pessoas fora do Brasil, né? Você imaginava que ia dar essa repercussão toda? Uhum. Assim, eu sei que você já estava com essa ideia de construir ali uma marca, construir o teu nome, mas você imaginava
não,
que ia
nessa proporção,
desse tamanho?
Não, nessa proporção não. É, eu imaginava que ia gerar alguma repercussão, alguma conexão, mas o que me surpreendeu foi que uma boa parte dos veículos de comunicação se interessaram pelo tema. No país do futebol é difícil, muita coisa, a mídia, principalmente a mídia tradicional, falar de corrida, né? E eu acho que a gente conseguiu um alcance muito grande nos veículos de comunicação tradicionais.
Não, fez uma super matéria, né, na Record.
Acho que todas as emissoras, ó, Record, Band, SBT, vai sair agora, Globo, rádios também, revista, sites. Então, eu estou muito feliz com a repercussão. Eu acho que não é nem pelo fato em si, né? Pelo que você está fazendo. Acho que a forma como está sendo feita, eu acredito que engajou. Engajou bem.
Boa.
Cara, vamos começar as perguntas mais... Saindo um pouquinho desse âmbito mais sério, assim, do propósito do negócio. Cara, eu fiquei pensando assim... Em um ano acontece muita coisa, cara. Você acorda mal, pô, às vezes você está meio doente, às vezes está chovendo, às vezes...
Cara, às vezes dá só uma preguiça. Só
às vezes dá uma preguicinha. Cara, como é que foram, tipo, todos esses dias? Você passou por esses dias e falou, não, eu tenho que correr, tenho que cumprir esse objetivo. Como que foi aí?
Então, esse é um dos fatores mentais, né? Eu encarei isso como um trabalho. Mesmo não tendo final de semana, mesmo não tendo feriado, mesmo não tendo opção para ficar na cama. Então, eu encarei como um trabalho, independente do que acontecesse, chuva, sol... ir lá e cumprir a meta do dia. Então eu coloquei na minha cabeça, tenho 4, 5 horas de trabalho para cumprir. E eu começo ali, devagar, e vou. Primeiro os 10 quilômetros, depois 20, depois 30, depois 42. Em nenhum momento eu pensei em desistir, e em nenhum momento eu acordei assim, putz, não quero ir hoje.
Então, nenhum momento.
Nenhum momento.
Tipo, o dia 2, né? Porque assim, mas o dia 1 começou e fez a primeira maratona. Aí o segundo dia, você já, puta, acorda meio dolorido ali. Você fala assim, vixe, caramba,
não,
será?
Você acorda com dores. Você, óbvio, você não acorda todo dia da mesma forma, com a mesma disposição. Mas você acorda e vai.
E, bom, a gente é fisioterapeuta, né? A gente vive disso aqui ainda, né? E é uma coisa que sempre... A gente atende muito corredor, muito maratonista, né? Que entra num ciclo, aumenta o volume e aí, né, acaba se machucando. Você teve um momento ali que você teve uma pubalgia, que você teve que caminhar lá... caminhar, acho que 5 provas, 5 dias, né? Você teve outras lesões? Como é que foi, assim, a parte de lesão? Eu sei que você está com uma equipe, você tem fisioterapeuta, né? Todo mundo que está junto.
Tive algumas lesões. A principal delas foi uma lesão na virilha decorrente de uma maratona que eu fiz na praia. Eu corri na areia. E o trajeto que eu faço aqui, ele foi sendo construído. Em determinado momento, eu falei, aí vai ser esse trajeto. Então eu não mudo o trajeto, é um trajeto único, e na sua maior parte ele é no sentido horário. E eu corro na rua, perto da sarjeta. O que aconteceu? Acabou impactando mais a perna direita.
Sempre faz a curva pro mesmo
Sempre
lado.
Sempre faz a curva pro mesmo lado. Aí quando eu fui pra praia, uma praia boa ali, é Guaratuba, perto da Riviera. Areia, tem bastante, areia boa pra correr. Eu conhecia, só que tem muitos canais. E eu ficava, tinha que pular esses canais. Eu sou destro. Então tem a tendência a você aterrissar também mais com a direita. O que aconteceu? Gerou uma sobrecarga ainda maior na minha perna direita. Naquele dia eu senti uma fisgada na virilha, mas você aprende a conviver com a dor e você vai analisando se é uma dor que preocupa, não preocupa. Naquele momento não preocupou, deixei quieto. E o tempo foi passando, eu sempre sentindo ela ali um dia ou outro, mas não era uma dor intensa. Quando foi na maratona, isso foi na maratona 134, quando foi na 143, no quilômetro 35, aí ela intensificou de um jeito que eu precisei caminhar. Foi esse o dia que eu pensei, será que vai acabar tudo aqui? Porque ela doeu tanto que eu tinha que mancar. Eu levei os 7 quilômetros seguintes, eu acho que eu levei umas 2 horas para acabar.
Nossa.
Ali eu chorei sozinho na avenida, falando assim, meu Deus, será que acabou?
Aí
me recompus, acionei a equipe, o pessoal, ó, aconteceu isso, isso e isso. E aí o pessoal já começou a trabalhar. No dia seguinte eu tava correndo. E não precisei tomar injeção, nada. Eu tava correndo, passou, só que na maratona 150 ela intensificou no quilômetro 6. Eu precisei caminhar 36 quilômetros e aí já era. Aí eu precisei caminhar os outros 5 dias, a gente decidiu por fazer uma recuperação ativa. E eu treinei caminhada. Até eu falei, se precisasse,
tinha como,
não,
né?
Tinha como. Ou paralisava o projeto, ou a gente continuava. Decidimos continuar, fazer uma recuperação ativa, caminhando e acompanhando. E foi dando certo. Porque eu terminava em 4 horas, passei a terminar em 10, 9, 8 horas.
Cara,
essa foi a principal lesão. Junto com ela, aí eu precisei fazer ressonância magnética. E aí na ressonância magnética identificou que eu tinha pubalgia. Então eu também estava com pubalgia. Tenho até hoje. Se eu espirrar ou tossir forte, sinto uma dor lá embaixo. Eu tive fascite plantar 3 meses atrás, melhorou. Agora eu tive que... usei bastante fita de kinésio no pé.
Deu uma aliviada.
Melhorou demais, não sinto mais dores. Então tive fascite plantar, tive dor na lombar. E hoje eu também rola.
Então, o que aconteceu? Fala aí. Que
363 dias correndo no mesmo lugar. Consegui cair hoje.
Chegou tudo esfolado aí.
Consegui tropeçar na faixa de pedestre, tem uma ondulação lá. Eu tava mexendo no celular, porque nesse processo de organização da Maratona 365, cara, consome demais. Hoje eu entendo o que os organizadores de eventos passam, viu? E porque não é apenas correr, tem o resto da vida, né? E ainda mais nessa organização do evento, eu tenho um pessoal que está me ajudando, o Instituto Esportivo Social está me ajudando na organização, mas tem muita coisa comigo também, decisão e tudo. E você quer trabalhar, você quer resolver várias coisas ao mesmo tempo. Então eu estou correndo ali, já estou acostumado, correndo num ritmo confortável. Tava no início ali, pace de 7, 6:30.
Postando, aquela mensagem e tal.
Postando, tudo, de repente, tuf! Dá uma tropeçada, caí, botei o reflexo, né? Coloquei os braços pra frente e rolei. Só que aí bateu o joelho no chão, ralou as mãos aqui.
Você tava sozinho?
Tava sozinho.
É.
Aí olhei e falei, tá bom, vamos continuar. Fiquei, analisei o joelho, se tava tudo bem, tava tudo certo, continuei.
E tá bem, né? Vai dar
tô
pra,
bem,
vai
tô
dar
bem.
Pra fazer
as...
Mas agora aquele pessoal tava falando aqui, agora nem que vá de costa, vá, né? Gatinhando.
Dá um jeito de ir. E Hugo, assim... Cara, que momento você achou, não que você achou, mas que você sentiu mais apoio das pessoas, assim? Teve algum momento que aí começou a vir mais gente, sei lá, na centésima, na metade, tiveram alguns marcos, assim, pra você?
Legal. São momentos, né? O início gerou uma repercussão grande, do tipo, cara, os caras vão fazer isso? Eu quero ver. Aí apareceu muita gente... Da maratona 1 até a 100 eu tive bastante companhia, amigos, pessoas que quiseram se juntar a um staff, montamos um grupo no WhatsApp, não, quero te acompanhar, dia tal eu posso, tal. Tinha pessoas que me acompanhavam às 4 horas, 4 horas e pouco, algumas iam 1 hora, 2 horas, então eu tive bastante companhia nesse período. Da 100 até a 300 eu corri muitos dias sozinho, então tem aquele meio, né? Um projeto que ele fica, você fica mais solitário. E da 300 a 365, aí teve um boom novamente, porque acho que você já atravessou aquele período da dúvida, né, da descrença. É, poxa, já passou do 300 aí.
O cara continuou, né? Então
fez dois terços aí.
Então é sério mesmo.
E aí muita gente começou a aparecer também. E agora nessa última semana, então... E o que eu achei mais legal é que veio muita gente de fora. Tem muita gente de perto que ainda olha assim, né, meio assim, estranho. E eu percebi que pessoas de longe, de outros estados, acabavam sendo impactadas de um jeito que aqui localmente não era. E me surpreendeu, muitas pessoas vieram de outros estados para correr, simplesmente para correr.
E o pessoal do meio da corrida também, né? O Sérgio Rocha veio aqui correr com você, sim. O Marcel veio correr também.
Sim, vieram.
O Nilson vai vir aí também. O
Nilson tá chegando,
né?
Aí.
Ah, o Nilson vai vir?
Vai vir, tá legal.
Vindo, turma de Uberlândia, o pessoal de Santa Catarina. Muita gente de Santa Catarina veio para cá. Semana passada, um rapaz do Paraná pegou um avião, desceu aqui, dormiu, correu 30 quilômetros, pegou o avião e voltou de volta.
Essa galera da corrida é muito louca,
o cara,
né?
Movimentou o mundo da corrida,
cara,
mesmo.
Isso me emociona, isso aí não tem preço.
É legal demais. E a gente falou um pouquinho das lesões, falando um pouco da parte de nutrição, né? Você também tem uma nutricionista que te acompanha. Como é que faz aí para repor tudo isso de calorias aí? Quantas calorias você gasta por dia?
São 5.600 calorias.
Gostoso deve ser a dieta para comer, né?
É muito volume, né?
Volume.
Assim, é um volume grande, mas eu acho que não chega perto de atleta de elite, sim, atleta profissional. Cara, esses caras são outro nível. Mas não deixa de ser um volume grande de comida. Não dá para você sustentar isso só com comida. Tem que ter suplementação. E a gente foi aprendendo junto, né? Tem um nutricionista, a gente montou uma dieta durante o treino. Eu estava emagrecendo, a gente aumentou, mexemos na dieta, continuava emagrecendo. E uma coisa interessante, que a lesão também ajudou na parte da alimentação. Porque até eu me lesionar, eu estava correndo para um ritmo de 5h40, eu penso, para 4 horas de maratona, tempo líquido. Porque eu faço algumas pausas para pegar mais hidratação, porque é diferente de uma prova, eu não levo toda a água, eu tenho que fazer pausas. Então o tempo líquido girava em torno de 4 horas e eu não estava conseguindo manter meu peso. O gasto calórico estava maior. Com a lesão eu comecei a caminhar e a caminhada me mostrou que era bom também. Eu engordei.
Você engordou?
Engordei 2 quilos durante a caminhada. Aí eu falei, caramba. E quando eu retomei a corrida, um mês depois da lesão, 100% correndo, e eu decidi manter a maratona ali em 4 horas e meia. Então, reduzindo meia hora de tempo, eu consegui manter o peso. Sem mexer muito mais na dieta, muito, e incluímos hipercalórico, tive que tomar suplementação, Megamass, para conseguir atingir o volume diário de calorias.
Tem alguma coisa que você tirou 100% nesse período da alimentação, ou não teve nada extremo ali de... Tipo álcool, não sei se você bebia antes,
álcool,
ou fritura.
Eu não tirei 100%, mas uns 99% tirei. Açúcar, basicamente durante a maratona, que eu consumo, né? Gel, bananinha, mel, rapadura. Fora da corrida, muito pouco. Pizza, hambúrguer, essas coisas eu suspendi. Então, cara, era ali arroz, feijão, massa, batata. Então era 60% mais ou menos carbo, 30% proteína, 10% gordura.
E durante a corrida, qual que é a sua estratégia nutricional? Você deve ter decorado já aí tudo, né? Tipo de gel, hidratação, como é que é a rotininha aí da...
Eu como e hidrato ao mesmo tempo. Então eu tenho que comer a cada 20 minutos.
Cada 20 minutos?
Cada 20 minutos. E 93 gramas de carboidrato por hora. É um kit que eu montei para não ficar consumindo só gel. Eu não sabia qual ia ser o efeito disso no organismo a longo prazo. Então... A gente adotou, eu montei um kit formado por gel, uma bananinha, um sachê de mel e rapadura. Esse combinado tem 93 gramas de carboidrato. Esse kit eu consumo em uma hora.
Dentro
São
de uma
quatro manhã, kits desse, então, ali. Durante a maratona. Eu levo uma pochete, visualmente é horrível, né? Você ficar correndo com uma pochete.
Sim,
mas tem que ser prático, não tem que ser bonito. E eu levava toda a minha alimentação. No início eu corria com o Camelback. Levava um pouco mais de água, mas aí começou a dar um problema na lombar, porque aquele negócio fica pulando. Balança. Aí eu suspendi, comecei a caminhar com garrafinha, correr com garrafinha. Uhum. E me acostumei, não interfere no movimento. E em média 2,5 litros de líquido por maratona. Esses dias agora que fez um calor intenso, chegou a 3,5 litros. É. E você ainda emagrece.
Emagrece.
Se você pesar antes e depois, você ainda perdeu 1,5 quilos, mais ou menos.
Em água ali.
Bom, vocês viram que a gente mudou de ambiente aqui porque começou a chover, viemos aqui pro cobertinho, pelo menos deu tempo de encher o copo aqui. Ô, que
tava tipo, a gente vindo pra cá tava tipo 35 graus.
É, puta
aí,
diazão bonito.
Fechou, tá frio, o Hugo já pôs até um casaco aqui.
Um casaco.
Trouxemos... E a previsão no fim de semana é de chuva aí, chuva, né? Chuva, né? E frio, né? É.
Terminar a última maratona aí com chuva.
Vai ser festa, vai estar com. Quantas pessoas vieram, vão vir pra cá?
Inscritos?
Fazer...
Inscritos. 1.700.
1.700.
Que legal.
Caramba, cara. Aí vem os pipoca também.
Ah, sempre tem, né?
Os amigos e tal.
Os amigos.
Que vai chegar na hora.
Bom, a gente tava falando aí da estratégia de nutrição, né? Você tava contando do pack ali, do kit que você leva, da hidratação também, né? Da perda de peso. Aí tem mais alguma coisa que você faz aí ao longo do dia? Como que tá sendo? Recuperação também?
Ah, o recovery, a recuperação é um processo importante. É um processo, né? Assim que eu termino a maratona, eu tenho que tomar um shake, 4.1 lá, recovery, para repor aquilo que eu perdi. Eu também mergulho as pernas na banheira com gelo.
Todos os dias?
Inicialmente eram todos os dias. Verão, por exemplo, todos os dias. Agora no inverno eu pulava alguns dias.
Tá.
É, também não precisa ser uma água muito gelada. Não costumo colocar muito gelo, não. Precisa só dar uma aliviada. Descanso. Quando possível, precisa ter alimentação, cara, hidratação e sono, tem que dormir bem. Eu preciso de pelo menos 6 horas para eu acordar bem no outro dia e não sentir tantas dores. Então o sono é fundamental no processo de recovery.
E já que você falou de dores aí, como que tá sendo, cara? Tá acordando com a perna travada todo dia...
Hoje não mais, mas teve períodos que eu acordava mancando. Você levanta para ir ao banheiro, você vai parecendo um Robocop assim, volta, dorme. Eu tenho essa facilidade também, eu posso acordar à noite, deito na cama e pum, apago.
E desliga.
Desligo. E acordei inúmeras vezes de manhã cedo. Inúmeras vezes de manhã cedo e... mancando, mas aí eu visto a roupa, calço o tênis, o corpo já deu uma aquecidinha e vai.
Ô Gô, você tinha, voltando um pouquinho, que eu, cara, você, negócio, eu não sei se você já acostumou com esse efeito, mas eu não naturalizei ainda não. Uhum. Fora você falou que teve um belga que fez isso.
Sim, teve um belga.
Teve mais alguém que fez algo parecido assim?
Teve. Eu descobri ano passado, depois que eu tinha pedido demissão, depois que eu tava com o projeto treinando, aí eu fui lá no Strava, vocês cadastram nos clubes, e tinha lá 200km, 300km, eu fui olhar a lista lá, quem era os top do mundo, e tinha um britânico que tava com 300km por semana. Aí na hora que eu entrei, ele tava na maratona 90.
90.
Das 365, eu falei, não acredito. Ixi. Que ele tá fazendo. E aí eu fiquei acompanhando ele, eu nem tinha começado ainda. E ele tava fazendo as 365, ele concluiu dia 31 de dezembro de 2022. Antes dele concluir, a gente já tava batendo papo, tinha trocado WhatsApp, ele dava dicas, eu mandava vibrações positivas para ele. Então teve os dois.
O belga também, você conversou com ele?
Tentei, não, eu mandei mensagem, mas não teve retorno.
Não respondeu.
Não, mas o Gary, super gente boa, eu troco mensagem com ele até hoje.
E tem alguém que fez mais do que isso? Você chegou,
chamou
alguém?
Se não me engano, se não me engano, teve um espanhol, por volta lá de 2010 também, mas eu achei pouca coisa dele, ele disse que fez 607.
Contínuas, diárias.
Contínuas. Mas nenhum deles registrou, né? Eu pretendo submeter para o Guinness, não é o objetivo principal do projeto, mas eu me candidatei para quebrar o recorde lá no Guinness, que hoje é de 82 maratonas.
Ixi,
já quebrou, já.
Faz tempo já.
E eu corro com dois relógios, né? Até por contingência, se um dá problema. Aconteceu. Sim. Já de um apagar no meio da corrida, eu tenho registro do outro. Tem uma série de critérios lá, de requisitos que eles pedem. Eu estou reunindo essas evidências e ao término eu submeto para eles.
Oh, legal. Legal. E falando sobre a Maratona 365 em si, assim, percurso, vai ser o mesmo percurso de sempre aí? A organização que estava falando, né, que demanda bastante também. Uhum. Conta um pouquinho para a gente do evento em si.
Legal. O evento será no dia 27 de agosto, agora, próximo domingo. E serão quatro distâncias, não vai ser só maratona, né? Então, 7, 14, 21 e 42 quilômetros. Eu fiz outros eventos anteriores para celebrar a Maratona 100, a Maratona 250. Eu faria 100, 200 e 300, além da 365. Só que eu lesionei na 150 e não deu tempo de recuperar para fazer na 200. A gente cancelou, fizemos na 250. Nessas outras, tinha as distâncias de 5, 10, 21 e 42. E agora a gente decidiu passar para 7, 14, 21 e 42. O trajeto vai ser diferente desse que eu faço todos os dias, porque é um trajeto longo, eu atravesso toda a cidade. A logística para poder fazer esse evento é caríssima, né? Você tem que fechamento de todas essas vias e tudo. Então, para simplificar, a gente decidiu restringir num circuito de 7 km. Que sai do Centro Cívico de Americana e pega a principal avenida, que é a Avenida Brasil. O trajeto ida e volta dá 7 km. Então quem for correr vai fazer uma volta, duas voltas, três voltas ou seis voltas. Eu vou ter que ir nas seis voltas, né?
Mas você vai fazer quanto, Thiago?
Eu vou fazer as três voltas, né? 21zinho
ali.
Vamos
fazer 21.
Mas a gente vai esperar o Hugo lá depois pra concluir. Você vai fazer igual você tá fazendo todas? Vai mais leve, mais forte? O que você tá pensando?
Não,
aí?
Vou de difícil, boa. Hein,
cara? Vou de gente ali, vai todo mundo querer ficar perto ali.
Vou de boaça, curtir, último dia. E vai ser gostoso correr junto de todo mundo aí. Vou ter que fazer duas largadas. A gente vai largar às 5 da manhã, o pessoal dos 42. Tem 160 pessoas que vão correr os 42. E aí às 6h30 a gente faz uma segunda largada com o resto das pessoas que vão correr 7, 14 e 21.
Boa.
Mas eu queria saber um pouquinho do depois, assim, tanto curto prazo quanto longo prazo. Então, curto prazo, assim, o que você vai fazer na segunda-feira, né? Que você vai acordar. E como que vai ser essa desaceleração aí do pós-corrida e o que você pensa para você como marca, como você vai fazer alguma coisa relacionada ao esporte, você já está com algumas ideias, com alguns parceiros aí que você possa falar?
Vamos lá, de curto prazo, depois que acabar as 365 na segunda, será que eu vou correr mais uma ou não?
Fazer a 366.
Vou deixar aí no ar.
Deixa no ar.
Mas eu não pretendo parar de correr, vou reduzir o volume. Já tem uma viagem programada com a minha esposa, afinal de contas.
Ela merece, né?
Ela merece, né? Segurou uma barra aí nesse período. Eu confesso que eu até fiquei mais tempo com os meus filhos do que antes. A minha disponibilidade, ela é limitada em eventos, em viagens longas e eventos noturnos. Eu não deixo de ir para um churrasco, para uma confraternização, eu só venho embora mais cedo. Então, por muitas vezes, ela ficou sozinha em alguns eventos noturnos, então nada mais justo do que a gente já fazer uma viagem, vai só eu e ela.
Vocês vão viajar,
sem as
então.
Crianças, e depois a gente pôr o papo em dia, né? e aí depois viaja com as crianças. Eu pretendo escrever um livro sobre essa jornada, porque não é algo só de corrida, né? Fala de muitas coisas, fala de disciplina, superação, resiliência, determinação, fala de acreditar em você. Tem uma série de coisas que eu vou contar, os bastidores também, como que tudo isso aconteceu. Isso faz parte da apresentação que eu vou fazer amanhã. Quero também, eu acho que tudo isso que eu fiz conecta com o mundo corporativo, no sentido de dar palestras. Eu fui da área de vendas, da área comercial, de delivery, no segmento de tecnologia. Eu acho que tem muita coisa que dá para ter sinergia. Tenho outros projetos em mente, mas por enquanto está só no campo da ideia. Mas eu pretendo fazer um outro projeto, não sei se vai dar tempo, 2024. Talvez comece em 2024, mas 2025 vai um outro projeto de impacto. E esse vai chamar a atenção do mundo.
Olha, do mundo, hein?
Eita, vamos ver o que vai vir
das
pra
Olimpíadas.
Aí. Legal, legal demais. Bom, acho que a gente podia ir pro momento Z2, né? aproveitar
pode.
Aqui.
E ainda tem perguntas, hein? Tem pessoal perguntas, pessoal mandou umas perguntinhas caramba, lá. E algumas acho que já foi comentando no meio ali, mas...
Bom, momento Z2, que acho que o Fábio te explicou aí o que, que é. Momento que você achou que tudo ia dar errado. Já contou alguns.
Já contou alguns, né?
Mas algum pra ficar emblemático, e aí alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí. Conta pra gente, cara.
Bom, eu acho que o meu ano foi um ano Z2, né? Mas o momento mais crítico foi o da lesão, onde na maratona 143 ali eu achei que poderia encerrar ali. E aí eu tive que me recompor emocionalmente e concluir naquele dia e manter o projeto vivo e seguir em frente mesmo que caminhando. Então esse foi um baita de um momento Z2
momento.
Pra mim.
Belo momento, hein?
Vou pedir pra você pegar o kit ali que a gente
onde
deixou
tá o kit?
Aqui
peraí.
Naquela cadeira.
Momento.
Mas porra, momento muito bom, né? Acho que passou por vários aí que você falou. Sim. Além da lesão também. Hoje você acha que foi um momento Z2 também, esse capote aí ou não?
Hoje foi um susto,
só
né?
Só um susto.
Mas não precisa dessas emoções no final.
Né? Podia ser mais tranquilo. Bom,
obrigado.
Z2 mandou um kit aí pra você.
O gel dá pra o quê? 2 dias.
É.
O que vem de gel aí.
Garrafinha de sistema aí.
Garrafinha
todo...
do sistema. Vou até mostrar aqui.
Todo equipado.
Com o nosso logo novo, né?
É. Aproveitar, falar pro pessoal que a gente tem o cupom lá no site da Z2. Cupom Sistema Z2. Você tem 10% de desconto em todo o site da Z2.
Muito bom. E, Hugo, outra coisa que a gente sempre pede para indicar, você já falou um pouco do, né, do filme, daquele do Sherpa, né, que subiu... É 14, né? São 14
Sim.
pontos. A gente sempre pede também indicações para o pessoal de livro, de filme, de série. Aí, o que, que você sugere aí para inspirar as pessoas? Aí?
Bom, o filme que eu comentei, esse, né, do 14 Picos, esse me inspirou demais. Aí eu saí da caixinha, né? Saí da casinha... fazer algo de impacto. Gostei muito também do filme Destemida, da australiana que atravessou o mundo velejando. Dizem que ela não conseguiu chegar, mas a história em si é muito inspiradora. Fala disso, né, de você acreditar em você, de você mostra que você é mais forte do que você imagina. E eu acredito nisso. Eu acredito que espero, né, que esse projeto que eu tenha feito possa ter inspirado outras pessoas. Acho que a gente precisa de mais malucos nesse mundo.
Não, com certeza. Né?
Malucos de forma positiva. Livros. Tem vários, mas eu vou com Ideias que Colam. É um livro bacana que te fala por que algumas ideias colam e outras não. Que características que uma ideia tem que cola. Foi um livro que me ajudou muito na preparação. E o outro é Disciplina e Liberdade, do Joko Willick, um ex-SEAL da Marinha dos Estados Unidos, que fala sobre disciplina, e eu concordo plenamente, disciplina e liberdade. Disciplina te leva a lugares que você nunca imaginou que você conseguiria chegar.
Boa, legal demais,
boas,
cara.
Boas dicas aí, muito Cadê? Bom, boas indicações.
São, ó, esse quadro é um quadro da Quatro, né, que é uma parceira nossa que mandou esse kit pra você lá de São Paulo.
Oh,
que
obrigado.
Patrocina esse quadro, né, Thiagão?
É, a Quatro que tem mais de 1,2 bi sob custódia ali, mais de 40 assessores, 4 escritórios distribuídos pelo Brasil aí. Então eles estão apoiando aqui o podcast, mandaram um presentinho pro
Hugo
aí.
Tem um QR Code em algum lugar aí, se você precisar falar com uma assessora de investimento qualificada, triatleta que está na Finlândia,
tá lá no Mundial.
Desejar uma boa prova aí. Amanhã é sábado, né? A prova feminina.
A feminina
do...
é sábado.
Sábado, então quando a gente estiver lançando, a gente já vai saber como é que foi a Ju, né? Que apoia esse quadro. E falar assim, até um gancho, assim, você deve ter se programado ali financeiramente para ficar esse ano aí. Não é um ano sabático, porque é um ano, né, que você está fazendo outras coisas. Mas você teve algum apoio também de alguma marca que te ajudou, né? Quem que são os principais apoiadores ali para viabilizar o projeto ali? Além de você, de ter se programado.
Não, eu fiz com recursos próprios, uhum. basicamente. Até porque, imagina, alguém, um amador, totalmente desconhecido, fez uma maratona na vida, vai bater na porta das empresas e falou assim, eu vou correr uma maratona por dia durante um ano. Quem que vai acreditar? Ninguém. Então eu fiz alguns acessos antes de começar, mas não rolou, não seguiu em frente. Alguns eu nem tive retorno, outros eu falei, não, legal. Eles falaram, ah, bacana, me manda teu media kit. Eu não tinha nem media kit.
Nem sabia o que era isso.
Nem sabia o que era media kit. E eu falei, cara, se eu for gastar energia em conseguir patrocínio, vai me desmotivar. Eu me preparei financeiramente para o projeto do início ao fim. Falei, eu vou tocar e o que vier vai ser benéfico. É, eu tive vários contatos ao longo do projeto com marcas esportivas, mas não rolou. Acho o timing também um grande aprendizado que eu levo. Né, o timing do projeto foi o início foi num ano, foi no segundo semestre de 2022. As empresas calculam o budget do ano no ano anterior. Foi um ano que teve eleição, mudança de governo, teve Copa do Mundo, teve guerra na Ucrânia. Então, assim, era um momento não muito propício pro cara largar o emprego e começar a correr um dia por...
Mas no meio do caminho não apareceu ninguém, assim, que aí começou a...
Pro atleta não teve. E eu vou te falar, é muito difícil, viu? É muito difícil. Eu tava até conversando com o presidente da Câmara aqui municipal sobre isso, de ter mais investimento, mais incentivo para os atletas, porque assim, eu sou amador, fiz um projeto desse de impacto, eu esperava sim ter algum retorno financeiro com esse projeto, mas quando eu percebi que isso ia me consumir muita energia, eu já deixei de lado, falei, o retorno financeiro vai vir com o tempo, é consequência de um trabalho bem feito, eu acredito nisso. Eu tive sim parcerias e patrocínios para os eventos das maratonas e foram locais, principalmente locais, e acho que isso fica de lição aí, ou até de referência para quem quer fazer algo, busque parcerias locais, né? É muito difícil você ter acesso aos grandes. Acho que o mercado hoje, percepção minha, o mercado está na mão de muitas agências, as agências também têm os seus atletas, as suas apostas, os seus influenciadores. E eu acho que cabe espaço para discutir o assunto nas câmaras municipais, estaduais, federais, aí sobre mais leis de incentivo ao esporte, empresas que adotem atletas, porque eu acho que a gente deve perder muitos talentos. Eu não sou uma pessoa talentosa, eu sou disciplinado e eu já sou velho, né? Eu tenho 44 anos. Mas eu acho que a gente perde muitos atletas novos porque eles não conseguem se manter. É muito difícil. E ele tem que pagar contas, e ele tem que ajudar em casa, e simplesmente a gente perde. Então, acho que um dos resultados do projeto vai ser mostrar isso também, né?
E aí você falou do futuro, assim, mais a longo prazo de, né, fazer palestras e...
Sim, fazer palestras e outros projetos mais pra frente. Só que esse outro projeto que eu tô pensando... Eu não quero antecipar ainda.
Assim, não, claro, sem spoiler.
Mas vai ser um projeto igualmente
grande.
Mas
no esporte, assim, também.
No esporte. Mas esse, para tirar do papel, eu vou precisar de patrocínio, senão nem sai do papel.
Fala com a gente depois, quem sabe, lá no futuro.
Vamos ver. A gente faz um negócio junto aí. Dá pra gente fazer. Sim. E, cara, só pra gente ir um pouco antes de tudo isso que aconteceu, cara, qual que é a sua relação com o esporte? Você falou que você fez uma maratona de Buenos Aires lá. Mas antes disso, você corria, fazia outra coisa, jogava bola, sei lá.
Eu sempre estive envolvido com esporte desde os 8 anos de idade. Joguei basquete dos 10 aos 18. Foi o meu principal esporte na vida. Eu fiz natação dos 8 aos 10, aí depois fui para futebol, mais velho, esporadicamente. Aí fiz a... Teve um hiato aí grande nesse período por causa do trabalho. Uhum. Então eu usava o esporte mais como uma ferramenta de balanceamento, né? Do dia a dia, qualidade de vida. Tive o desejo de fazer uma maratona em 2019, aí eu consegui, dali eu não parei mais. Então meu histórico com corrida, ele é muito recente, ele é de 2019 para cá. Então eu fiz a maratona e dali eu migrei para o triatlon. Porque isso me ajudava muito como executivo, né? Ali era uma válvula de escape, eu resolvia meus problemas, eu me desafiava também, isso exercia um fator positivo na minha cabeça. Eu ia me superando, o objetivo não era superar ninguém, era sempre melhorar. E aí teve esse boom aí em 2021 para 2022, que eu vou até comentar amanhã, que é, não sei se foi reflexo da pandemia, da crise dos 40, da pirâmide de Maslow, mas enfim, eu comecei a refletir e veio essa ideia de fazer isso. Por mais que eu tenha um histórico recente de corrida, eu me preparei. Teve todo um processo de preparação. Não foi as loucas assim calçando tênis e saindo para correr.
Você foi atrás do encore lá, dos profissionais.
Fizemos biomecânica da minha corrida para eu entender melhor como é que era a minha corrida, que eu tinha que melhorar, quais eram as assimetrias musculares que eu tinha, que eu tinha que fortalecer. Então foi feito um amplo trabalho de preparação para que eu começasse o projeto. E quando eu sentei para conversar com todos os profissionais, todos se assustaram. Porque, imagina... Né? Thiago Calmuri, alguém chega pra você, tá fisioterapeuta, doido, quantos anos de carreira você tem?
Tenho 8 anos de
carreira. 8 anos, você vai arriscar a tua carreira em alguém que tipo, quase nunca correu e você vai colocar teu nome ali pra assinar alguma coisa?
Tem que estar preparado.
Assim, houveram alguns profissionais que desistiram, que não toparam, e é perfeitamente compreensível. E os outros, eles tinham receios, mas eles toparam. E eu deixei eles muito tranquilos. Eu falei assim, olha, faça o teu melhor. Qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é minha.
Sim. A pessoa tem que estar ciente ali que ela está para ajudar, né?
Ela está para ajudar. Eu só preciso que você dê o seu melhor e você trabalhe de forma integrada.
Claro.
Então é colaborativo entre todos os profissionais. Aqui é uma equipe, não tem camisa 10. E aí, cara, funcionou super bem. Mas assim, né? Sempre precisando de um ou de outro.
Claro, o cara triatleta aí vai meter 365
Iron Man. Teve o Iron Cowboy, não foi?
Ele fez 100. Fez 100 Iron Man seguido. 50, não foi? Não, foi 100.
Ele fez 101, ele fez 100. Aí no dia segunda-feira ele foi lá e fez 101. Só que já foi batido, Deus, viu?
Já tava tão acostumado.
Tem o britânico Sean Conway, que fez agora 105.
Caramba, mas bom, o Iron Man. É isso, né?
Cara, assim, mas é legal assim, ser alguém mais próximo, né? Alguém aqui, né? Porque a gente ouve essas histórias e é tudo muito longe, né? Eu lembro quando eu conheci o Nilson Lima, que a gente gravou com ele, né? Que ele foi fazer a SP City em São Paulo, a gente gravou com ele. O Zé Eduardo Garcia lá, que também fez. Tudo isso ajuda, por exemplo, eu tô num ciclo de maratona. Aí eu faço um treino lá de 28 e fico depois 2 dias lá arrebentado para recuperar. Eu fico imaginando. Aí eu lembro de vocês. Eu falo, cara, como é que esses caras estão indo ali? E isso gera um pouco de... Não, vambora. Pô, os caras estão fazendo um negócio muito mais difícil ali. Então eu acho que esse objetivo que você tinha, com certeza isso foi conquistado, mas assim, já há muito tempo já, cara.
E você, Hugo, que já fez mais de 300 maratonas, dá uma dica pro futuro maratonista. Que
dica de
fazer? A dica de ouro.
Eu já tô pensando que semana que vem eu vou fazer 30, né? Eu vou fazer 21 esse domingo. Aí 30 eu nunca fiz 30, cara. Já fiz um monte de meia, mas, cara, nunca fiz maratona. E a Run the Bridge eu já tô pensando, assim, falei, cara, pô, 30K.
Você treina com alguma assessoria?
Treino com a Run Fun, com o Camilo,
Segue o processo. Segue a planilha de treinos, o que ele falar que para fazer é para fazer. Se hidrata bem, se alimenta bem. Vai correr, leva o carboidrato. Ah, vou fazer 10K, 15K, 20K, não preciso de carboidrato. Precisa. Porque é um processo que você está passando. Você não vai sentir necessidade naquele dia, mas se você não toma, te prejudica para os dias seguintes.
Na recuperação.
Então, segue o processo.
Confia no processo.
Confia no processo. O nome da camiseta, a frase da camiseta agora da Maratona 365 que vocês vão receber, a frase é: só vive o propósito quem suporta o processo.
Puta, legal demais.
Cara. Boa frase. Muito bom. Cara.
Porque os 28, quando eu fiz, eu acabei, mandei e falei, pô, foi super legal o meu treino. Aí eu falei, eu só não sei como que eu vou fazer 14 depois, mas esse aí foi legal. Muito bom.
Bom, acho que é isso, né, Fabião?
Bom, liberar, porque, cara, você tá cheio de coisa aí pra fazer. Agradecer muito aí a disponibilidade, né? Conseguiu uma horinha na agenda ali. Que imagina. Tá cheio dos eventos aí, né? Pra organizar. Vai virar organizador de prova?
A vida tá corrida. Não, né? não vou virar organizador de prova, não. Pelo amor de Deus.
Bom, mas agradecer. Se você quiser deixar um recado pessoal aí também, microfone aberto, deixar suas redes sociais pra quem quiser acompanhar. Agora pode falar o que você quiser.
É isso, pessoal. Hugo Farias 365 no Instagram, no YouTube. É um projeto de corrida, mas que também fala de acreditar em você, acreditar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. É sobre legado, é sobre gerar uma contribuição, é sobre mudança de rota e é sobre construir uma nova história. Eu acho que nunca é tarde para construir uma nova história. Se você acredita na tua ideia, você é a única pessoa que precisa acreditar na tua ideia, por mais maluca que ela seja. Por mais que as pessoas que te conheçam te desacreditem. Se você confia, se planeja, estuda e vai, que vai dar certo.
Legal. Bom, obrigado. Boa sorte, boa prova aí. Boa na, amanhã.
A gente
e
vai estar junto
no
aí,
domingo.
Né?
E é isso, Hugo. Obrigado mesmo por ter
Valeu.
Aceito participar.
Prazer foi meu.
Boa. Recados aí, Fábio Bessa.
Recados. Quem tá vendo em vídeo aí, Spotify, tem vídeo, hein? Então a gente sempre fala isso, porque tem gente que ainda não sabe. Se você clicar no Spotify aí, tiver no carro, olhar, você vai, né, ver que a gente tá em vídeo. Mas quem tá vendo em vídeo no YouTube, a gente já tá com as camisetas novas lá no, na reserva. O pessoal tá comprando, hein, cara?
Tá comprando. Chegou os direct lá,
chegou os direct lá. Logo novo, né? Um logo feito por quem, Thiago?
Pela Lover Y. Então agradecer o pessoal lá, a agência de conteúdo, de publicidade. Fez esse logo maravilhoso aí pra gente. Toda a comunicação
então,
da marca.
Quem quiser, site reserva. Divide em 6 vezes. Entrega no Brasil inteiro, sem problema nenhum. Tem várias cores, vários modelos. Tem moletom, tem baby look, gola V... É, tudo, né? Que aparece um biguinho, né? Se tiver ali com o abdômen bonitinho.
É o cropped.
Ali, né?
Esse
Como é que chama?
Esse é o cropped.
Cropped, é. Tem isso também lá.
Boa. E quem estiver também assistindo a gente no YouTube, não se esquece de inscrever no canal, deixa o like, compartilha, comenta aí. No Spotify também segue a gente, classifica 5 estrelas. E no Instagram, segue lá, @stemesport, Tica Wamura, Fábio Bessa, Hugo Farias 365. Até o próximo episódio. Valeu, gente.
Valeu. Muito bom.